Momento Cidade.
Se você algum dia já se perdeu, você sabe a importância que tem um bom mapa. Um mapa é uma representação simbólica de elementos num determinado espaço. Ele pode mostrar as fronteiras de um país, os relevos de um território ou as diferenças entre pessoas num determinado lugar. E apesar de ser um instrumento que reflete um ponto de vista bem limitado, o potencial do mapa é infinito. Para uma cidade grande como São Paulo, os mapas não só podem nos ajudar a ir do ponto A ao ponto B, mas também nos ajudam a compreender melhor os problemas de todos os diferentes grupos que ocupam espaço na capital. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como mapas podem ajudar São Paulo a ser mais inclusiva? Nesse episódio, o repórter Gabriel Guerra entrevista o pesquisador Vinícius Santos Almeida. Ele é autor da dissertação Proposta de Cartografia Queer, a partir do mapeamento da violência aos corpos, dissidentes das normas sexuais e de gênero em São Paulo, orientada pela professora Fernanda Padovese Fonseca e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Oi, Gabriel.
Oi, Denis. Para entrar no tema desse episódio, antes, eu preciso esclarecer para o nosso ouvinte dois conceitos importantes da pesquisa de hoje. São eles: o que é a cartografia e o que significa o termo queer. A cartografia é a ciência responsável por representar graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. Já o conceito de queer é a denominação de pessoas que não seguem o modelo de heterossexualidade ou do binarismo de gênero. O Vinícius explica melhor a aplicação desse conceito em seu trabalho.
Vai para além de identificar sujeitos como queer e pensar mais o queer como uma crítica à normatividade ou qualquer normatividade.
E para começar, o Vinícius conta o que motivou o interesse dele pelo tema gênero e sexualidade, assuntos que não fazem parte do currículo da graduação em geografia.
Tem mais no sentido de trazer uma dimensão do pessoal para a pesquisa, né, para dentro da academia. Então, trazer as discussões de gênero e sexualidade para o que eu estava fazendo no momento me pareceu ser uma forma de me localizar e de me adaptar e me sentir confortável naquele espaço para fazer alguma coisa que pudesse ser produtiva, pudesse ter algum resultado bacana no futuro.
Mas dentro dessa grande área que é a geografia, por que fazer uso especificamente da cartografia para cobrir esse assunto?
Inicialmente era discutir a cartografia e pensar como que a cartografia pode ser uma ferramenta para entender e analisar, investigar questões sobre o espaço, como que ela poderia ser um instrumento de investigação na geografia. E aí, o que a gente tem de produção sobre gênero e sexualidade na geografia, tanto aqui como lá fora, tem muito pouca produção cartográfica. Então, o objetivo da cartografia era entender, mapear, digamos que os processos de produção de gênero, de sexualidade, das opressões, dessas opressões no espaço.
E para construir a pesquisa, o geógrafo utilizou os seguintes métodos cartográficos: os chamados mapas euclidianos, que mostram o território, os mapas em anamorfoses, que são distorcidos para pôr em destaque o objeto de análise, e, por fim, os mapas mentais, que foram elaborados a partir de entrevistas.
Mas uma coisa que eu posso dizer com toda certeza é que esses mapas mentais que foram produzidos por pessoas e colaboraram com a pesquisa, foram interlocutores e interlocutoras da pesquisa, tanto os mapas mentais que elas fizeram quanto as falas foram registradas nas entrevistas, elas mostraram diversos caminhos que poderiam ser tomados para aprender a violência além desses dados oficiais.
Para além desses dados oficiais que o Vinícius se refere, são os dados disponíveis pela Secretaria de Segurança Pública. Vale destacar que o pesquisador não quis apresentar uma cartografia da violência, comparando os dados em sua dissertação, mas sim mostrar como diferentes mapas podem ser mecanismos no combate e criminalização da violência de gênero e sexualidade.
A questão foi, não quero mapear ninguém, né? Eu quero mapear o processo, a denúncia, o fenômeno que não é individualizado, né? Não posso mapear todas as identidades de gênero que existem, porque não é possível aprender todas as identidades de gênero que existem, nem todas as sexualidades. Então, só para dizer que essa título aí, né, de cartografia queer, é uma proposta de pensar a geografia a partir do mapa, considerando o mapa como um veículo de exposição, de denúncia, propriamente, das normatividades das normas que constituem o espaço geográfico.
Tanto que uma entrevistada também fez o Vinícius refletir sobre a importância dos mapas neste processo.
Ela questionou se a violência familiar para pessoas trans, ela estaria representada nos mapas que eu fiz com dados da polícia. E não foi uma faceta dos dados essa. E aí, conversando, ela me disse, bom, talvez seja interessante pensar que há violências que estão veladas, que não podem ser captadas por esse tipo de dado, né?
Apesar de não apresentar uma cartografia da violência de gênero em São Paulo, a dissertação permite extrair informações relevantes sobre a questão. Por exemplo, a violência mapeada pelo Vinícius entre os anos de 2008 e 2019 aconteceu, em sua maioria, no centro de São Paulo, com destaque para o bairro da República. Além disso, o mapeamento permitiu que ele traçasse um perfil das vítimas de agressão por conta de sua identidade de gênero ou orientação sexual.
São homens brancos com escolaridade média alta, ou seja, pessoas que têm acesso à informação, pessoas que têm ocupações que também estão mais próximas de uma renda média alta, o que também pode indicar maior acesso à informação sobre direitos civis.
Já as informações sobre os agressores não são tão fáceis de se obter. Mesmo assim, o Vinícius comenta o perfil geral dos denunciados.
A gente pode fechar aí, grosso modo, como homens brancos também, mas não há mais heterogeneidade na questão da raça em relação às vítimas, que estão próximos de uma classe social com rendas mais baixas, dada a ocupação que essas pessoas têm.
Além desses dados, o Vinícius observou alguns pontos centrais durante a sua pesquisa. O principal foi perceber como é difícil catalogar e analisar os dados referentes a esse tema tão sensível. E pensando nisso, ele destaca um resultado que ressalta a importância dos mapas em análises futuras sobre a violência urbana.
O principal resultado da pesquisa foi ver que o mapa ele funciona como um polo consistente do discurso. Ele vai produzir um discurso, ele pode direcionar a pesquisa para diversos caminhos, mais do que ser um instrumento onde você apresenta os resultados finais do seu trabalho, ou ilustrar alguma coisa, ou apresentar a localização de uma área apenas. Eu acho que, como um resultado, pessoalmente que eu digo assim, a partir das entrevistas e da experiência de coletar os dados, eu acho que, de qualquer forma, tanto a catalogação de dados da violência como uma investigação para além dessa catalogação, dos significados da violência, elas são fundamentais para o campo da geografia, que precisa ser aberto, que não pode ficar só no campo teórico, precisa também estar em diálogo com uma prática cidadã também, né?
Para o pesquisador, é essencial que as pesquisas e produções teóricas dentro da universidade dialoguem com a sociedade, principalmente numa cidade como São Paulo, onde, como mostram os dados levantados pela pesquisa do Vinícius, muitos habitantes não possuem seus direitos respeitados.
Em São Paulo não há o direito de vida para todas as pessoas.
Compreendendo melhor os tipos de violência que se espalham pelas ruas da capital, talvez seja possível mapear um futuro em que elas não aconteçam. Uma cidade mais respeitosa e mais inclusiva.
Um espaço onde as pessoas pudessem ter o direito à vida, onde essas vidas valessem a pena, né, serem vividas, estarem vivas, e onde essas vidas, elas fossem, esse valor à vida, ele viesse desde os primeiros anos da formação de um ser humano.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Gabriel Guerra, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.